USP Analisa está de volta.
Estamos de volta para o segundo bloco do USP Analisa de hoje. E, como eu falei no final do bloco anterior, a gente vai falar sobre o projeto de inclusão digital do idoso, que é coordenado pela professora Carla. Professora, como surgiu esse projeto e por quê?
Bem, inicialmente a gente via bastante idosos que vinham aos atendimentos, né, da área da terapia ocupacional com dificuldades para lidar com alguns equipamentos no dia a dia. Então, assim, ganhavam um celular ou ganhavam um aparelho eletrônico e não sabia mexer. Então, isso começava a entrar nesse âmbito mais terapêutico. E a gente percebeu que essa era uma dificuldade que não tinha a ver com o tratamento propriamente dito, mas que se ele tivesse alguma habilidade, ele estaria fora dali, né, com uso um pouco mais pleno aí desses equipamentos. E aí veio essa ideia. Inicialmente, a ideia era trabalhar com esses equipamentos ligados à casa. Então, o Blu-ray, o DVD, o micro-ondas, aquele reloginho do micro-ondas, que é algo que dificulta bastante. Então, a gente pensou nesses equipamentos inicialmente, especialmente no controle remoto, que o controle remoto é algo a ser desvendado, né? E a gente tinha muitas histórias, por exemplo, de idosos que não sabiam lidar com 3, 4 controles ao mesmo tempo e que ficavam naquela tela azul da NET, por exemplo, por várias horas esperando algum familiar mais jovem para mexer. Então a gente falou, olha, precisa de trabalhar um pouco com essas habilidades. E aí o projeto surgiu. Quando as pessoas vieram, elas também queriam aprender a usar o computador. E foi isso. Então ele começou nessa toada. Parte do projeto era ligado a aprender esses equipamentos e parte do projeto era aprender a usar o computador desde ligar até entrar em redes sociais, que é o que a gente faz hoje. Mas tudo isso mudou bastante, porque agora, no meio desse processo, coisa de uns 2, 3 anos atrás, eles queriam aprender o celular. Porque os celulares mudaram completamente, eles têm muito mais funções e aí aqueles equipamentos do dia a dia já ficaram um pouco mais para trás.
Obsoletos, né?
Ficaram obsoletos e as pessoas vieram. E aí, assim, o projeto também ele é aberto para que a pessoa queira aprender exatamente o que ela quer. Então, assim, embora tenha as aulas formais, que são aulas teóricas, bem pequenas, aulas práticas, né, a maior parte delas, e o plantão de dúvidas, que você tira suas dúvidas mais individualmente, né? Mas a pessoa quer, assim, muita gente chegou, olha, eu só quero aprender como anexo um arquivo na hora de fazer um e-mail. Como é que eu faço com esse GPS? Né? Então, são coisas específicas, pontuais, né? Que você não precisa ficar ensinando, você ensina exatamente o que ela quer e aí ela vai desvendando.
Uhum.
Né? Mas assim, isso foi um longo processo. Então foi assim que nasceu.
Bacana. Marina, você também trabalha nesse projeto junto com a professora, né? Você estudou, por exemplo, a situação do idoso com equipamentos de medição de saúde, por exemplo?
Esse foi um tema do meu mestrado até, né? Eu faço parte do PID já faz... Esse é o 6º ano já que eu estou no projeto com a professora. E a gente viu a necessidade que os idosos têm de aprender a manusear os equipamentos de saúde, como o glicosímetro, o frequencímetro, o aferidor de pressão arterial digital.
Para quem está em casa ouvindo a gente não sabe o que é glicosímetro, explica.
Desculpa. O glicosímetro é o que a gente usa para aferir a glicose, o diabetes, né? Para os idosos diabéticos. O aferidor de pressão, né? De pressão arterial. O frequencímetro, ele mede os batimentos cardíacos,
certo,
né? E a gente notou que nos nossos grupos do PID, vários idosos faziam uso desses aparelhos. E vários deles tinham dificuldades e dúvidas quanto ao que aparece na tela, o que significa cada resultado, qual que é o posicionamento correto do corpo na hora de fazer a medição,
uhum,
o que fazer quando se depara com resultados alterados. Então, esse foi o tema da minha pesquisa até de mestrado.
Certo.
Que a gente tentou ver aí como que eles usam esses aparelhos, quais são as principais dificuldades, com quem eles aprenderam, quais decisões eles tomam quando se deparam com resultados alterados.
E que resultado você encontrou?
Olha, os idosos, a gente entrevistou 150 idosos, né? Eles têm, as principais dificuldades deles são essas que eu citei quanto ao posicionamento do corpo,
tá,
ao manuseio de pequenos objetos, igual a lanceta, na hora de puncionar o dedo para fazer a medição da glicose, a compreender os indicadores de tela, né? O que significa no aparelho de aferidor de pressão, por exemplo, o sistólico, né, o diastólico, o que significa cada um desses resultados. E os nossos resultados é que esses idosos, eles estão monitorando em casa, eles estão decidindo sobre a própria saúde em casa, né, eles tomam suas decisões, então a gente precisa de ações que instrumentalizem e informem esses idosos de maneira correta, porque esse monitoramento da saúde está sendo feito no domicílio.
Sim. Né? Isso é importante, isso é um passo muito grande que o próprio idoso dá na sua capacidade de caminhar sozinho com as próprias pernas.
Isso foi uma mudança de paradigma, porque antes as pessoas tinham que ir ao posto de saúde ou tinham que ir ao hospital para que tivessem um sinal sendo verificado.
Feito por profissionais.
Então, por um tempo, elas só confiavam naquilo que era feito por esses profissionais, até que melhorou o acesso a esses equipamentos. Eles vieram facilmente para o Brasil, né? É claro que assim,
você vai na farmácia, você compra, né?
Sim, com preços
hoje
até
né, eles mesmo relatam isso, a dificuldade de confiar nos resultados do aparelho, principalmente pensando assim, eu não vi direito, a pilha não deve estar boa, né? Ou eu não sou a pessoa certa para isso, ou eu não prefiro não tomar essas decisões.
A insegurança, né?
A insegurança em relação a isso, mas a capacitação das pessoas para usar esses equipamentos, ela é necessária, porque elas estão usando. Elas estão usando, elas estão tomando decisões, elas usam para cuidar do outro.
Até que ponto isso é bom ou pode complicar, por exemplo, na hora que ela precisa tomar uma providência para resolver um problema, um dado que sai ali que indica que ela pode ter um tipo de problema?
Então, assim, a nossa leitura é que a informação, ela é extremamente necessária. Claro. Né? Então, assim, ela tem que vir do profissional de saúde o que fazer, né? Em quanto tempo você verifica. Eu conheço muitas famílias, por exemplo, que a minha mãe não pode ter um aparelho desse porque ela vai ficar nervosa se ela ver um resultado alterado. Então, assim, uma pessoa que está sendo cuidada, ela não está sendo informada sobre sua própria condição, não está aprendendo a perceber os seus próprios sinais do corpo quando eu me sinto, né, um pouco mais alterado ou não. Então, assim, eu acredito que a informação para o paciente, ela tem que acontecer. Né? Ela é boa? Ela pode ser muito boa, porque ela te dá autonomia.
Isso.
Né? Para que você possa controlar isso. Por outro lado, também a gente sabe que muitos aparelhos não são confiáveis, se eles não são bem cuidados, né? Ou se você viu algo, né, viu algum resultado numa posição correta, isso pode ter uma alteração. Então, você também tem os dois lados.
E é importante, nesse caso, então, que a pessoa, o idoso que tem, que queira ter essa autonomia e deve, eu acho que deve se estimular para que tenha, no meu ponto de vista pessoal, ele tenha noção de como fazer a manutenção do aparelho, troca de pilha, se for o caso de bateria, para poder que aquele resultado ser mais confiável. E se der um resultado alterado, ele saiba que procedimento, quer dizer, ele deva tomar, né? Quer dizer, o seu estudo percebeu isso? O idoso tem essa percepção, esse espectro de comandar o aparelho até lá na frente saber o que fazer se o resultado sair errado?
A percepção dos idosos, de 70% deles, foi de que o uso desses aparelhos, eles facilitam o cotidiano, né, deles, porque não precisa sair de casa para fazer as aferições, tudo. Por outro lado, existe o que a professora Carla falou, que eles não confiam no resultado, né, dos aparelhos digitais. Mas a grande percepção que nós temos é que eles têm essa consciência de que eles estão fazendo em casa, de que precisa de uma manutenção adequada, né, para que o monitoramento seja feito da maneira correta.
Bacana, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do Penaliza.
USP Analisa volta já.